nós tava numa viagem pra ir pra cidade. Aí foi o seguinte, aí eu não vi, só que ela falou que ela passou pra trás, deu vontade dela beber água, ela passou pra trás. Aí no que ela passou pra trás, o pé dela escorregou e ela caiu. O cabelo dela enrolou no eixo, né, e saiu com tudo. Quando nós vimos, aí foi só o desespero pra trás, né.
Você acabou de ouvir Orivaldo Xavier descrevendo o que aconteceu com a filha. O eixo do motor do barco, que girava em alta rotação, estava faminto naquele dia e não se saciou apenas com o couro cabeludo de Maiane. A engenhoca devorou outras partes da cabeça da garota de 10 anos.
O que atingiu foi a orelha, né, que saiu. Também o médico verificou e trincou um pouco do osso da cabeça dela também, né. A sobrancelha, ela deu um pouco de defeito, né, que ela saiu metade da pele também da parte da sobrancelha dela, né. Do mesmo lado que ela perdeu a orelha.
O escalpelamento de Maiane foi há pouco mais de um ano num rio perto de Oeiras, no Pará. Orivaldo conta que o tratamento começou no mesmo dia, na Santa Casa de Misericórdia de Belém, a 160 quilômetros de casa.
De lá mesmo, de onde aconteceu o acidente, nós fomos embora, né, para Oeiras. Quando nós chegamos no Poder Oeiras, ela desmaiou, né. Fomos embora para o hospital lá, e aí os médicos lá deram uma assistência para ela lá, pediram o helicóptero, e aí até que nós conseguimos chegar aqui na Santa Casa, né.
Maiane ficou 3 meses internada na Santa Casa de Belém, referência no atendimento a escalpeladas. Experiência que foi adquirida a partir dos anos 60, quando o advento do barco a motor provocou uma onda de mulheres que perderam o escalpo, o nome científico do couro cabeludo. Centenas de casos atendidos em mais de 50 anos mostraram que o tratamento é demorado. Por isso, a Santa Casa criou o Espaço Acolher, para onde as mulheres em tratamento vão depois do período inicial de internação. A menina Maiane, hoje com 11 anos, está há 9 meses lá. Orivaldo acompanha a filha nas atividades diárias, entre elas a escola.
Ela está estudando aqui na escolinha, aqui no Espaço Acolher, né? Ela está estudando a segunda série. Todo dia ela estuda. Ela escreve, ela desenha, ela pinta.
Luzia Matos coordena o Espaço Acolher desde que foi criado em 2006. Ela fala com orgulho do esforço que é feito para que as meninas em tratamento continuem estudando.
O nosso carro-chefe é a classe hospitalar, né? Ela tem o objetivo de que as meninas não interrompam a escola, porque como o tratamento ele é muito longo, às vezes 6 meses, até 1 ano, elas perdem o ano escolar.
É um trabalho com a participação de profissionais de várias áreas. Tudo para que a escalpelada e a família se adaptem à nova realidade.
O atendimento psicológico, ele vai fortalecer essa pessoa e essa família. Enfim, melhorar essa autoestima dela, né? Que abaixa muito com o acidente. Então, o atendimento psicológico, ele é fundamental. Como o atendimento da terapia ocupacional, do serviço social, médico, enfermagem e os professores, os educadores.
As pacientes também precisam da correção de parte dos danos causados pelo escalpelamento. É aí que entra a cirurgia plástica. Em 2005, a Defensora Pública da União, Luciene Estrada, iniciou um trabalho de apoio às vítimas. Hoje aposentada, Luciene cita alguns obstáculos que tiveram de ser superados.
A gente começou a trabalhar como inserir na tabela do SUS o material para atendimento cirúrgico. Isso é claro que levou alguns meses, até anos, para a gente conseguir inserir esse material na tabela e, inclusive, até o procedimento cirúrgico, porque senão os hospitais não poderiam fazer o atendimento pelo SUS.
Estava, assim, preparado o caminho para os mutirões de cirurgias. Presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Dr. Luciano Chaves, participou de 6 mutirões no Amapá.
Nós tínhamos cadastrado lá 242 pacientes escalpelados. Desses 242 pacientes, nós atendemos esses pacientes todos em um ambulatório lá com mais de 40 cirurgiões plásticos em várias partes do país. Nós atendemos mais de 200 pacientes escalpelados lá.
Os mutirões facilitaram o acesso à cirurgia plástica. O último, no entanto, foi há 4 anos. Lamenta o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá.
Isso
decisão política, né, dos governos. Em 2012, foi realizado um grande mutirão de recuperação das partes lesadas pelo acidente. Mas de lá para cá já não houve continuidade.
Em mutirões ou feitas de forma individualizada, as cirurgias plásticas representam um sopro de vida para essas mulheres, como destaca Luciene Estrada.
Muitas pessoas escalpeladas se escondiam, porque como elas não tinham assistência e como elas ficavam absolutamente mutiladas, tinham vergonha, porque elas sofriam também muito bullying. Então elas se escondiam em suas comunidades, se escondiam no interior do estado.
A menina Maiane já passou por 3 cirurgias no couro cabeludo e deve ficar pelo menos mais 1 ano em Belém. O pai, Orivaldo, não sai de perto dela e por isso deixou de trabalhar na colheita de açaí nas matas de Oeiras. Sabendo que tem um longo caminho pela frente ao lado da filha, Orivaldo reconhece que sem o apoio de iniciativas como o Espaço Acolher, seria muito difícil superar a dor do escalpelamento.
Isso aí, eu acho que não tinha quem existisse, né? Tem o almoço, tem a janta, tem a merenda das 9, tem das 3. Um tratamento desse aqui de ano e pouco. Aí não tinha quem aguentasse.
O progresso no tratamento tem melhorado a qualidade de vida das escalpeladas. Mas o que está sendo feito no campo da prevenção? Como evitar que centros de referência, como a Santa Casa de Belém e o Hospital de Emergências de Macapá, recebam novos casos todos os anos? Esse é o assunto do próximo capítulo da série Escalpelamento, Dor e Superação nos Rios da Amazônia. Com edição de Leila Herédia, da Rádio Senado, Adriano Faria.